Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Manhã lenta. Eram já 5 horas e ainda agora se esbranquiçando o céu com uma luz tênue. O ar salitro e áspero cheirava a sargaço. As próprias ondas pareciam ser medo de se estirar na areia, arrepiadas de frio. Pela escala dos pescadores, naquele dia o lanço da praia pertencia a Cruzeiro. Por isso Guanabara se aventurava numa viagem às praias da Gávea e da Tijuca. Ainda era Lusco Fusco e Jacervulo, Lino e mais 2 homens embarcavam o arrastão. O diabo era o frio, espantador do peixe e que lhe estirava a esperança do proveito. Empurir sempre é obrigação fazer pela vida, e às vezes, quando não se espera, aí é que o peixe se vem oferquecer. Afinal, seu Freitas empatara na Guanabara, contando rede e tudo, para mais de 5 contos. Havia onde a deixar ali na areia com um corpo morto. Marcos apareceu cedo com os olhotres pisados vigília. Lino Inquírio, Cruel Amor 77. Você está doente?
Davano e Iru.
Que é que o Rui fazer com a gente?
Sei lá, vai ver.
Mas olhe como o Rubião vem engraçado. Rubião tossia enrolado num manto de belbutina azul salpicado de estrelinhas de prata, com que o enteado se fantasiara de do rei durante 3 canavas. Agora que o radava de soldado lá para os confins de Mato Grosso, ele ia aproveitando o manto régio em mais útil serviço. Qualquer dia começo também a usar as calças de gelituco que ele tem lá no baú, informou ele aos outros. Quem se vai ralar de inveja é o Flaviano. Se ele pilhasse este manto para botar nos ombros da Maria Adelaide...
Rain,
Marcos estremeceu e ordenou.
Cala a boca, Rubião.
Urgente.
Calar a boca por quê?
Não estou ofendendo ninguém. Todo mundo sabe, Flaviano, tá só esperando a pescaria das cavalas para casar. Então tem ele e disse que se a sogra consentisse em morar junto. Nem ele esperava pelo verão. Não caçou de companheiro nenhum. Pescador é irmão de pescador. Marcos apertou com raiva a borda da Guanabara. Tinha razão o outro. Desde criança decorara os preceitos da classe e os tinha sempre cumprido fielmente. Só agora, que entre um camarada antigo e ele se interpusera uma mulher, é que o ódio por um outro, 78 cruel amor homem lhe roncava no peito. Maria Adelaide, ele não via outra coisa no mundo. O que o perturbava ainda mais que o seu amor era adivinhar que através da distância ou do cio a rapari pensava nele, também. Seria crivei que se completasse tamanha desventura e que as 2 almas se sacrificassem para a alegria e triunfo de um terceiro. O riso da Fortunata estalou no ar frio da madrugada.
Rubião quer fingir de São Pedro.
E só para as mulheres me adorarem?
Se vô fosse um homo como o boto, que persegue todo o peixe, talvez que achasse mesmo alguma tola que rezasse de joelhos a seus pés.
Então se não achei. Não tenho companheira.
A que tempos isso foi?
Sabe Deus quanto ela já se arrependeu.
Pois olha, não parece.
Tá só me pedindo pra eu casar com ela.
A mulata riu-se sentando.
Deixe de prosa, põe o manto fora e vá ajudar os outros.
Aí vem Rui.
Aí vem Flaviano.
Vendo aproximar-se Rui, João Sérvulo avisou, moço.
Ainda está em tempo de se arrepender.
Quem vai para o mar não sabe para onde vai depois, afora o perigo. Seu coronel pôde não gozdatar.
Veja bem, Rui levantou os ombros.
Às 6 horas a canoa largou da praia. Era um doce raiar de dia de junho, em que as coisas reais estavam ainda veladas pela imaterialidade de Una, cruel amor 79 luz indecisimo da véu. Ainda havia estrelas no céu e já havia claridades brancas de sol. Ainda havia silêncio na terra alastrada de imidades de relento, e já rumorejavam as gaivotas no ar, abrindo as asas em torno às rochas denegridas, à procura de peixe. Marcos e Flaviano em um em face do outro. O mestiço presentia qualquer coisa que o apoquentava. Olhava para o pescoço comprido e o rosto de Marcos, como para uma torre de onde pudesse irromper contra ele uma ave sinistra, que lhe furasse os olhos. Em vão procurava fichar as pupilas cristalinas do outro, que se volvia para o mar com uma expressão angustiada nas faces longas. Em frente de Rui, o carão de Pedro Mudo era como um muro de penitenciaria, em cuja porta o lema dantesco do inferno ferno fulgurasse em letras de fogo.
Mas nessa hora, Rui, derreado para trás, olhava para a última estrela da manhã, transluzindo ainda no céu diafano, como se ela o entendesse melhor.
Parecer. Aquelas pescarias fora de horas, as noitadas consumidas agora na cidade, o recrudescimento de atenção nos estudos, toda a agitação a que atirava o seu espírito, só tinha um intuito. Esquecer o amor de Ada. Ele refundiria a sua vida. Encheu Aya de imagens puras e nobres, despojando-se pouco a pouco daquela saudade imensa, daquele imenso desejo de tornar a Velwa, desespero que lhe curvava os ombros para o chão, como à procura da sepultura. Não a tornara a enxergar desde a noite do baile, e não cessava de Velwa. Ela encarnava-se em todos os seus ideais, palpitante 80 cruel ao amor de febre, quer surgisse dentre as páginas gloriosas do livro, quer viesse desmaiar em sonhos nos seus braços amorosos. Naquele propósito, naquela anciã de esquecer a mulher mais amiga da sua beleza do que do seu namorado, Ruin Margrethe tornava-se taciturno, desigual e aborrecido. O pai redobrava de vigilância, alarmado por aqueles modos retraídos. Tinha chaves falsas com que abria as gavetas do filho, querendo entrar-lhe na vida à força, até o âmago. Mal Rui voltava às costas, ele corria ao seu quarto, e era uma irrição, uma busca miudinha, incansável, interrível, por todos os estaninhos. Não escapava um retalhinho de papel que não fosse lido e relido, nem caderno que não fosse folheado. O nome de Ada surgia-lhe a cada instante, entre exortações e maldições, molhado de lágrimas ou rutilando no delírio do desejo. O pai conhecia agora bem o segredo do filho e exagerava-lhe os agravos. Cada queixa de Rui contra o destino fermentava-lhe no coração o ódio por aquela rapariga sem vintém e sem nome, recolhida por esmola por outra mulher igualmente desclassificada. Com os olhos a arderem-lhe no rosto pálido, como duas brasas num cinzeiro, ele revolvia a vida do filho, lendo-lhe os versos, os clamores das suas noites de insônia de paixão. Aonde levaria o seu rapaz tantos arrebatamentos? E era então que estremecia como um caniço ao vento. A figura da mulher ressuscitava na sua frente, muito cruel amor 80 e um branca Eta, com os grandes olhos negros dilatados pelo terror de uma visão desconhecida. A força de querer espancar da memória à imagem dessa mulher, ele repetia com frequência um gesto em que, roçando a mão pela testa, num movimento rápido, parecia querer enxotar alguma coisa da memória. Essa Souza era a mãe de Rui, a evocadora de sofrimentos irremediáveis. Nesse dia, enquanto o filho andava pela pesca com a gentinha que ele abominava, pôde à vontade abrir as suas gavetas mais seretas, ler e reler os seus papéis. Do amontoado daquelas queixas e desvarios surgia um contentamento para o coronel. O filho procurava livrar-se de Adeda. Com amor debatia-se ainda, como um pássaro forte entre varas de ferro, mas acabaria por triunfar. A essas meias horas, no dilúvio da luz que ofuscava a terra, entre o mar e o céu, que buscava ele, o seu filho amado, senão o esquecimento. Agora que estava no âmago do segredo de Rui, ajudá-lo a ser forte, a persistir na renúncia. Fechado por dentro, no quarto do moço, com os cotovelos fincados na merda na mesa coberta de cadernos e de tiras de papel, o coronel decorava frases e recapitulava fatos passados, em busca da origem daquela enjeitada funesta que lhe roubava os carinhos do filho. O ciúme, havia tanto tempo adormecido no fundo do seu coração, acordava com mais fome, como se lhe quisesse roer agora até os ossos. Arrependia-se de mal ter prestado atenção, uma noite cuja data se lhe perdia na memória, a certo zoom de que 82 dois cruel amor haviam posto uma criança à porta de rola, e que esta andava num Wesa anão é um iuô esquisito, espalhando a novidade por toda a parro. De quem se feria suspeitado? Nem já lhe ouria isso. E então seria talvez fácil pesquisar a origem dessa malfadada criança. Agora era impossível. Parecia mesmo que todos acreditavam bem que ela tivesse vindo ao mundo, como as meninas da lenda. Dentro de uma alface? Sacudindo as tiras de almaço, como se fenlasse fazer cair delas as palavras de amor enfileiradas nas suas pálpebras, o velho espalhava no ar úmido do quarto, com o ruído seco dos papéis, o assombro dos seus gestos nervosos. Ninguém o veia, podia expandir ali dentro a sua alma concentrada. Dera a volta à chave, estava bem sozinho. Reunia os papéis que espalhara, tornava a ler os versos do filho que ardiam nas labaredas da paixão. Vivia as confidências de Rui eram completas. Também ele estivera bem só ao escreveu-as, lendo a história do baile. O coronel bateu com a mão furioso no nome de Ada, como se quisesse esbofeteá-la. Tal mulher seria a desonra da sua casa. Não consentiria que ela pusesse ali os pés. o filho nascera para a flor mais fina. Como a dona Leonor Guidão, por exemplo, com seus olhos sérios, o seu ar sossegado e o seu lindo nome. Essa seria uma esposa, lendo e relendo páginas e páginas, desarrumando e arrumando pastas e gavetas, ganindo que o Arthur para voltar logo, o coronel consume horas do dia. Quando à tarde se sentou à mesa do Jeananta, assentia-se cruel amor 83 e cansado, como se viesse de batalhar no inferno. Tia Antonia servia-o. De repente ele, voltando-se para ela, perguntou-lhe: Você sabe quem pôs aquela mocinha Adana na porta da rola?
Oh?
Eu não sei, não, senhor. Você é moradora antiga do lugar. Deve saber. Disse que foi Pedro Mudo que botou a criança lá. Eu não vi nada. O Mudo, mas quem a deu ao Mudo? Isso foi uma estupidez. Já me não lembrava?
O Mudo, você deve saber.
Você era lavadeira, entrava nessas casas todas, e nesse tempo havia tão pouca gente por aqui.
Eu não sei, ô. Disse que foi o Mudo.
Disse? Quem foi que disse?
O povo.
Tia Antonia levou a terrina de sopa para a cozinha, arrastando os pés de 80 anos. Disse, de que corpo sai essa voz, que partindo, como um sussurro e circulando em ondas rápidas, vai augmentando as suas sonoridades até ao grito que entra pelo ouvido viu os mais indiferentes. Ninguém vira. O Mudo-a com a criança e todo o mundo dizia que fora ele quem a tinha posto à porta da costureira. O coronel acabava sua laranja da sobremesa quando Rui entrou da pescaria. Vim ardendo em febre 3 e foi logo despachada à procura do médico. O moço abandonava-se. O pai ajudou-o a desfazer-se e instalou-se à sua cabeceira, sem dizer uma 84 cruel amor.